Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com Em Pauta, hoje recebendo o Dr. Vitor, que é médico infectologista do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor, nesta segunda-feira, o Datafolha revelou por meio de uma pesquisa que 79% dos brasileiros dizem que a reabertura das escolas no país vai agravar a pandemia. 59% disseram que vai agravar muito, 20% que vai agravar pouco. 18% disseram que o retorno não irá agravar os problemas com a Covid-19 e 3% não souberam opinar. Este é um tema bastante polêmico a nível de Paraná também, porque há um estudo por parte das secretarias de saúde e de educação que estão estudando formas de retomar as aulas aqui no Paraná. Mas quais são os riscos, em sua opinião, da saída cotidiana dessas crianças e adolescentes de dentro de casa, mesmo respeitando as regras de distanciamento e higiene? Quais os riscos que elas podem ter aí ao voltar para as salas de aula?
Olha, esse é um assunto extremamente delicado, né, de você abordar, porque hoje a gente tem duas situações distintas. A primeira é a necessidade de voltar, né? As crianças voltarem a contextualizar, voltar a ter convívio social, né? Você afastando as crianças da escola, você aumentou a violência contra a criança, você aumentou a violência doméstica, você aumenta a chance do risco de gravidez na adolescência, quadros de depressão e ansiedade. É uma situação. E também, lembrando que a Unesco e a Unicef, elas lançaram um documento mostrando a preocupação da ausência das crianças na escola com relação à alimentação, porque muitas crianças têm na escola o local para fazer a sua principal refeição do dia. Então, o aspecto social seria esse. Com relação ao aspecto da doença em si, existem vários modelos no mundo que foram testados. Modelos em que você vai segunda e terça, quarta-feira a escola fecha, quinta e sexta volta. Modelos que você vai duas semanas, depois reveza. A maioria deles híbrido. A grande maioria respeitando dentro da escola distanciamento, isolamento, né, higienização. Porém, todos os modelos no mundo não tiveram eficácia se você não tem o comprometimento da comunidade com relação às orientações. Não adianta a escola estar 100% higienizada, todos usando máscara, face shield, distanciamento, número reduzido de alunos em sala, se a partir do momento que a criança for pega na escola e no ambiente domiciliar você não tiver os mesmos cuidados. Então, se não tiver essa situação de sincronismo, né, da família, da escola com a comunidade, não tem como você segurar uma segunda onda do coronavírus.
A gente sabe que as crianças são afetivas, gostam de abraçar, de brincar, ainda mais depois de 4 meses em casa. Uhum. O senhor acha que esse vai ser um principal ponto de dificuldade para os educadores e para os pais também?
É um novo normal, né? Nós vamos até ter a vacina, ter que nos adaptar, porque nós não temos uma previsão de lançamento de nenhuma vacina para os próximos 4-5 meses. Nós temos vacinas que estão em fase final de teste, mas entre fase final de teste, produzir para vacinar o mundo, isso demora. Então, lógico que na escola nós vamos ter que ter todo um cuidado de higienização das mãos, lavagem das mãos, né? Os professores vão ter que ficar mais atentos com relação às atividades das crianças. Educação física, por exemplo, vai ser muito difícil você fazer atividades em grupo, vão ter que ser atividades individuais. Então, vai ser um período de profunda adaptação. E lógico que é importante frisar que muitos países da Europa, da Ásia, quando as escolas abriram, teve muitos pais que optaram em não mandar os seus filhos para a escola, porque não se sentiram seguros ainda. Então a gente também vai ter essa realidade, cabendo aí à escola promover um ambiente de adaptação daquele que está indo com aquele que optou em ficar em casa.
E esse novo normal é importante também para a criança, como o senhor disse, para ela voltar para um convívio social, né?
Exatamente. Nós temos modelos aqui na América do Sul que foram com muito sucesso. Por exemplo, a Argentina, Uruguai e o Peru, eles fizeram o retorno das aulas optando pelas áreas que estavam com menos concentração do coronavírus, zona rural. E um dado que nos preocupa muito é a evasão escolar. Né? Muitos alunos de 15 a 17 anos e universitários, exatamente pela crise, estão indo para o mercado de trabalho ajudando seus pais no sustento da família. Então, assim, voltar à escola é importante? É muito importante, desde que com segurança. Mas ficar em casa muito tempo também tem o lado contrário de criar um ambiente de vulnerabilidade para essas crianças que estavam na escola, né, ansiando muitas vezes um futuro, uma profissão, e foram desprovidas desse ambiente. Então, lógico que é uma situação delicada, que exige muito equilíbrio por parte das autoridades e por parte da comunidade.
O senhor é membro do comitê que foi formado aqui no Paraná para estudar essa possível volta às aulas, e quais são as considerações que o senhor faz?
Eu acho que você precisa ter um preparo do ambiente escolar para esse retorno. Isso é inevitável, né? É o distanciamento, número reduzido de alunos em sala, né? A maneira de higienização, né? Vai ter que ensinar essas crianças como que mexe na máscara, porque a gente sabe que o contato da mão com o rosto acaba sendo uma maneira de contaminação. Mas volto a repetir, né? Não existe modelo que tenha sucesso se você não tiver o comprometimento por parte da família com os cuidados em casa também. Então a gente precisa ter essa união. Projetos escolares, né, com higienização e orientação dentro da escola, e comprometimento da família em casa, para que a gente possa ter um retorno por muito tempo e não de repente correr o risco de voltar, o vírus aparecer novamente e a gente colocar a culpa na escola como sendo um ambiente de contaminação, quando na verdade a nossa parte enquanto pai, mãe, família, a gente não está fazendo.
E a gente sabe de casos, né, de crianças, como o senhor disse anteriormente aqui no programa, que nunca saíram de casa, sempre respeitaram o isolamento social ali, mas os pais, por exemplo, fazem confraternizações em casa, churrascos, almoço, janta, e é quando essa criança acaba sendo contaminada. Então, é preciso muito bom senso, né, equilíbrio na hora de tomar essa decisão de mandar o filho para a escola ou não, porque de repente a contaminação não está no ambiente escolar, está dentro de casa.
Nós, no mundo todo, né, sempre foi dito que a gente não tem vacina, não tem remédio nenhum para o coronavírus, né, não adianta tomar cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, não tem ainda, mas o que a gente tem na mão é o isolamento social, o distanciamento individual. E a gente deixou de falar muito disso, né, que você citou agora, bom senso das pessoas. Sem essas três características, não tem como vencer o vírus de uma maneira mais precoce.
Esta era minha última pergunta sobre os medicamentos, doutor. Tem pais que estão pensando em darem para os filhos ivermectina. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Não, olha, a cloroquina no começo, e a gente aqui não teve uma política de saúde pública federal que nos endossasse essa fala, né, que é baseada em consensos da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, da Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva. Né, a cloroquina e hidroxicloroquina, ela não tem evidência científica no tratamento desses pacientes. A ivermectina também não tem. Teve um trabalho que testou a ivermectina dentro de uma plaquinha de vidro com o vírus. Só que se você for pegar essa dose de ivermectina dentro dessa plaquinha e for tomar, você tem que tomar 100 vezes mais. Então isso é muito tóxico para a gente. Então também não é tratamento. E a nitazoxanida, ela pode tratar vários parasitas, vermes, lombrigas, enfim, mas não trata o vírus. Então essas medicações, elas não têm fundamentação científica.
Doutor, última pergunta para a gente encerrar nosso programa hoje vem da Clarice, do bairro Batel, aqui em Curitiba, ela pergunta: a mãe diagnosticada com Covid-19, ela pode amamentar?
Perfeito essa pergunta, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Academia Americana de Pediatria, a Organização Mundial de Saúde, recomendam: mãe com coronavírus deve amamentar o seu filho, sim. Né? Ela pode usar máscara, fazer higienização das mãos e manter o aleitamento materno. O aleitamento materno é um fator de proteção para qualquer criança, não só para o coronavírus, mas para uma série de outras doenças gravíssimas que a criança pode adquirir e só não adquire porque faz uso do leite materno.
Importante esse esclarecimento, né? Então a mãe não deve deixar então de amamentar. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Hoje a gente recebeu aqui o Dr. Vitor Costa Júnior, ele é médico infectologista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Muito obrigado mais uma vez, doutor, e já estendo aqui o convite para voltar outras vezes, viu?
Eu que agradeço o convite de vocês e a oportunidade de fazer alguns esclarecimentos.
A você que nos acompanhou pelo rádio, em casa, no carro, no celular, e a você também que nos assistiu pelo Facebook, muito obrigado pela sua companhia. Te espero aqui na semana que vem. Até lá, se cuida!
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.